Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Olá, companheiros. Voltamos aqui para o nosso programa de número 78, segundo bloco do nosso programa Causa Operária, nesse programa que está sendo transmitido pela COTV, da Causa Operária TV, lá no YouTube, tá? Também está sendo transmitido aqui pelo Facebook da Rádio Cultura de Curitiba, mais livre de todas, tá? Se você quiser acompanhar o programa em tempo real e assistir o programa, você pode acessar esses dois meios aí que você vai ver o programa, né? E um abraço também para os companheiros que estão acompanhando a gente pela rádio, né? Tá aí só ouvindo a gente. A gente procura detalhar o máximo aqui do que tá, do que estamos fazendo aqui, do que estamos montando aqui para vocês, como é que a gente está organizando aqui a atividade, ou atividade do programa, para que vocês tenham aí também pelo ouvido, ter o mínimo aí de acesso aí o que está acontecendo aqui, né? Então, um abraço aí para os companheiros também que estão acompanhando a gente pela Rádio Cultura de Curitiba, mais livre de todas, né? Então, nós estamos falando aqui agora, nós fizemos uma pequena introdução ao que a gente vai falar agora nesse segundo bloco, né? Que foi toda uma histeria aí da esquerda pequena burguesa essa semana, em relação aí a prisão do Bolsonaro ou a sua inelegibilidade, né? Como assim está sendo colocado pela imprensa e por todos aqueles aí que estão torcendo aí para que isso aconteça. Mas vejam bem, companheiros, teve esse julgamento, né? Ele começou na terça-feira, se eu não estou enganado, e ele foi adiado, né? Ele começou e na sequência ele foi adiado e tal. Isso aí já dá algumas matérias aí para a imprensa, né? Para a imprensa ficar especulando aí o que pode acontecer com o governo aí que foi fruto de um golpe de Estado aqui no Brasil, né? E isso aí, o que poderia acontecer com ele, enfim, né? A gente viu aí na imprensa, nos twitters aí da vida, nas redes sociais, setores da esquerda comemorando, né, que o Bolsonaro seria preso, que o Bolsonaro ficaria inelegível, enfim, né? O que a gente tem que ter em mente, companheiros, é que é o seguinte: não se trata de uma ofensiva aí que vai acabar com a polarização do Brasil, né? Porque o pessoal pensa, o Bolsonaro vai ser preso, acaba tudo, né? Acabou, agora nós estamos numa plena democracia, Bolsonaro foi pagar pelos seus crimes, e a realidade não é essa, companheiros. A gente tem que abrir o olho em relação a isso daí, porque isso daí pode se voltar inclusive contra a própria esquerda, né? A gente teve também esses dias atrás, a gente tem acompanhado a situação do ex-presidente norte-americano Donald Trump, né? Ele também está sofrendo algumas acusações aí, está sendo, a gente considera inclusive uma perseguição política, né? Porque são coisas, são acusações aí praticamente, digamos assim, insignificativas aí perto do que esse pessoal geralmente comete contra o povo e contra a população, né? O que a extrema-direita comete realmente não chega nem aos pés aí do que eles estão sendo acusados, né? No caso do Bolsonaro aqui, seria a questão aí dele colocar em xeque aí a questão das eleições no Brasil, né? Então, seria esse um dos motivos aí que o Bolsonaro estaria sofrendo aí esse processo de talvez inelegibilidade ou até de prisão, né? Então, mas o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: esse tipo de coisa, ela pode se voltar contra a própria esquerda. No caso do Trump, por exemplo, tem crescido muito a sua popularidade, né? Hoje, se a gente vê as pesquisas eleitorais norte-americanas, a gente vai ver aí que Donald Trump, ele está na frente das pesquisas, inclusive do Biden também, que é o outro presidente aí também criminoso, né, que é da ala mais perigosa inclusive do imperialismo, mas também nesse momento o Trump aparece na frente, né? Eles colocam aí como estão sendo perseguidos, né, pela política, o regime que eles dizem ser aquele regime, digamos assim, o regime instalado, né, instaurado, esse regime aí seria um regime ruim, e que esse regime aí persegue aí as pessoas que vão contra ele, né? Então, no caso do Trump, está sendo essa situação: está se fingindo de vítima ali, está se colocando como uma vítima de um processo político que realmente é nesse momento, né? E assim a sua popularidade tem aumentado ao invés de diminuir, né? No caso brasileiro, a situação, ela pode se dar da mesma forma, né? Não é assim que a gente vai acabar com a polarização no Brasil, né? Na verdade, a polarização não acaba com a prisão do Bolsonaro ou com a sua inelegibilidade. inegibilidade, né? Então ele pode inclusive crescer as pesquisas aí também, né? Esse setor do bolsonarismo, eles podem considerar também uma perseguição política que está acontecendo com o Bolsonaro, enfim, isso aí até afetar ainda mais esse bolsonarismo, esse pessoal que vê aí a justiça como uma inimiga do povo, né? Uma inimiga da população. A gente sabe muito bem que as instituições estão a serviço da burguesia, né? E se você for fazer uma campanha, por exemplo, se você for fazer uma pesquisa nas ruas aí, nas universidades, nos bairros aí, você vai ver que muita gente aí não é muito favorável às questões da justiça brasileira, ao STF, né? O STF aí que vem tendo posições totalmente arbitrárias, passando por cima da Constituição. A população não é boba, a população acompanha essas situações aí e eles acreditam aí que o Bolsonaro seria uma vítima aí desse regime político, né? Então, é nesse caso que a situação pode tornar o caldo aí e Bolsonaro sair ainda com mais popularidade dessa perseguição aí política, né? Então, a esquerda delira com isso daí, eles acreditam que seria a melhor coisa do mundo, na verdade não é. A gente tem que ver também, companheiros, aqui a questão do Lula, por exemplo. Né? O Lula não é um cara de extrema direita, mas é um metalúrgico aí com muita popularidade. Né? A gente viu exatamente o que aconteceu com ele aí, a sua prisão. Depois da sua prisão, ele volta aqui hoje, como diz aí a capa da revista Textos, né? Lula volta ao poder nos braços do povo, né? Como Getúlio. Lula volta ao poder nos braços do povo. Então, é nesse sentido que a gente tem que ter em mente, né? Com o Lula, por exemplo, a prisão dele, a tentativa da burguesia aí de acabar com o PT, de destruir o Partido dos Trabalhadores para que não fosse mais eleito, que não tivesse mais o poder no Brasil, deu justamente ao contrário, né? A população se levantou contra isso daí e a população aí derrubou uma certa parte do regime golpista que estava instalado no Brasil desde 2016. Então, é isso que a gente tem que ter esse tipo de atenção, né? Então, a direita hoje, ela faz todo esse movimento, né? Ela quer desmoralizar o Bolsonaro, né? Essa caça aí ao Bolsonaro, né? E por outro lado, nós temos também a imprensa, como eu vou falar para vocês logo logo, aqui atacando o Lula, né? Então, para essa direita tradicional, esse centro, digamos assim, seria importante nem Lula nem Bolsonaro, né? Para mim seria importante alguém aí que corresponde realmente aos interesses que é o setor mais ferrenho contra os trabalhadores, né? A gente pode ver, por exemplo, que os governos aí que são ligados ao PSDB, que são ligados ao Centrão, aí, que são ligados a são essa direita que a gente considera a direita tradicional, eles são muito mais perigosos aí do que Lula e do que Bolsonaro. Né? Lula, nem vou falar, mas muito mais perigosos do que Bolsonaro, por exemplo. Né? O Bolsonaro, ele é um político que ele foge um pouco da linha do que esses setores querem. Né? Apesar da privatização da Eletrobras, que é um crime lesa pátria cometido durante esse governo, a gente não viu outras grandes privatizações como aconteceu em governos do Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, né? E outros governadores de estado, e a gente pode ver Dória, Eduardo Leite, Zema, né? Esses aí que são os verdadeiros direitistas aí, a gente vê aí os ataques que são feitos aí às instituições, quer dizer, às empresas nacionais, tudo que é público, né? Eles fazem aí uma devastação total, né? O Bolsonaro não conseguiu fazer tudo isso, né? Então, ele também não é aquele político que corresponde às aspirações do neoliberalismo mais clássico, do neoliberalismo mais, digamos assim, extremo, né? Então, para eles aí não seria interessante ter o Bolsonaro como um candidato. Eles gostariam aí, sei lá, de um João Dória, de um Tarcísio, do Zema, né? De um Ratinho Júnior aqui no Paraná, que está aí de olho, com as mãos em cima da Copel, querendo privatizar essa empresa de energia brasileira, né, que é a Copel, a empresa de energia do Paraná, que é a Copel, né? Então, tem todo esse tipo de gente seria mais interessante para a imprensa golpista, aí, que é a imprensa ligada ao imperialismo e à burguesia no geral. Né? Então, eles atacam aí, tanto o Bolsonaro de um lado, como o Lula do outro. Né? Então, e outra coisa também que a gente tem que ter em mente também é o que pode vir disso aí. Uma cassação aí, a inegibilidade, para que o Bolsonaro não possa mais ser candidato, ou uma prisão sua também, pode culminar também na sequência aí, numa busca ao companheiro Lula, né? Como eu disse para vocês, o interesse deles é nem Lula e nem Bolsonaro, né? Seria alguém aí ligado às suas expectativas aí, mais radicais contra os trabalhadores, né? E nesse caso aqui, nenhum dos dois satisfazem aí os interesses aí desses capitalistas, mais os tubarões aí do capitalismo e o imperialismo. Deles aí nesse sentido. É por isso então que a gente não pode estar comemorando esse tipo de coisa, né? Isso daí ele aflora, então, como eu disse, citando o exemplo do Trump, a gente pode ter uma questão contrária, né? Pode ter uma medida contrária em cima disso daí, pode se voltar contra a própria esquerda e os progressistas no país, né? Então, é nesse sentido que a gente tem que ver a situação. Para além disso, então, companheiros, temos que ter calma, então, nessa questão. Ontem também a gente teve uma questão muito interessante, que aqui no Paraná, por exemplo, teve uma questão interessante, né, que a gente viu aí, foi a questão de um ataque que aconteceu numa escola em Cambé, né, aqui perto de Londrina, né, uma pessoa aí visivelmente transtornada aí entrou, problemática, com certeza, uma pessoa dessa não é uma pessoa normal, que entra numa escola e ataca estudantes, né. Então, segundo informações, esse cidadão seria um ex-estudante, aqui em Cambé, ele invadiu uma escola, entrou dentro dessa escola e atirou, né, em duas pessoas, uma adolescente, uma jovem, né, uma jovem adolescente e um jovem também, que a moça parece que faleceu no momento ali já, e o outro rapaz ainda ficou no hospital, mas veio a falecer na sequência. A gente sente muito pelas famílias aí, a gente sabe que isso aí é muito difícil a família aguentar uma pancada dessa, né, imagina um jovem vai para a escola e volta assassinado, mas enfim. A gente tem que ter também em mente que é o seguinte, né? A burguesia está se utilizando desses ataques às escolas aí para aumentar aí cada vez mais a repressão contra a população e contra os estudantes. Né? Isso que a gente tem que estar atento, né? Porque é isso que se volta contra o povo. A gente sabe muito bem que o aparato repressivo do Estado, ele é um braço armado aí do Estado para atacar a classe operária, os trabalhadores, a população pobre e preta em todo o Brasil, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o que se vê é uma campanha gigantesca na imprensa, né, relacionando esses ataques às escolas aí a mais repressão, né? Seria esse caso aí, pessoal. Ah, mas a pessoa vai lá, ataca uma escola e a gente tem que pedir mais polícia e mais. Isso aí não resolve, né? Como vocês podem ver a situação ali, quem foi a primeira pessoa a chegar na escola ali e deter ali, o cidadão que estava com essa arma foi uma pessoa da vizinhança, né? Não foi a polícia, não foi nada disso, porque até a polícia não tem como saber como isso vai acontecer, enfim, né? Não existe esse paralelo aí que mais segurança traria aí, não afetaria, não evitaria aí que casos como esse acontecessem. É uma coisa muito impossível, né? Um aluno aí, uma pessoa com problemas mentais ou, né, sei lá, pelo que deve estar passando, ela pode entrar na escola com uma bomba, com uma faca, né? É muito difícil aí você saber quem é essa pessoa que vai fazer uma barbaridade dessa, um crime como esse, né? E a gente coloca mais uma vez, não é através da repressão estatal, não é através do policiamento e chamar mais armas e mais fuzis, como o Flávio Dino foi lá no Rio de Janeiro entregar para a polícia do Rio de Janeiro, que é uma das polícias que mais mata no país. Flávio Dino essa semana foi lá fazer uma entrega de fuzis, né, para as polícias, armando cada vez mais essa instituição aí, que é uma instituição que ataca a população, uma instituição acho que mais assassina do mundo, acho que é a polícia brasileira, né? Porque ela mata mesmo, mata preto e pobre diariamente. Crianças, então, no Rio de Janeiro são dezenas de denúncias de casos aí de, digamos assim, bala perdida, né? Que acerta aí crianças, inclusive dentro de escola. Né? Se a gente for colocar aí na ponta do lápis, se são esses ataques que matam mais crianças ou se é a polícia, a gente pode ter aí uma surpresa. Mas enfim, a gente vai, temos que ser contra esse tipo de coisa, esse tipo de repressão, esse tipo de armamento, Inclusive aqui, nós temos uma companheira aqui do Paraná que relatou pra gente, né, um dia depois desse ataque na escola em Cambé, ela tava contando pra gente como foi no dia seguinte, né? Ela dá aula numa escola estadual aqui da região, e ela tava me contando aí como foi no dia seguinte, né? Chegaram lá pela manhã, alunos ali, crianças e adolescentes ali, sendo revistados ali por um, sei lá, tinha uma organização assim, fileira. Horas da manhã, sendo revistado ali por uns brucutus gigantescos, armados de fuzil até os dentes. A escola, diz ela, que estava na frente cheia de viatura, né? Parecia uma cena de guerra, né? Então, a companheira fez essa denúncia aí, e ela disse que isso é muito ruim e gera uma tensão muito grande, não só entre os alunos, mas também uma tensão entre os professores e os populares, enfim, pais, né? Às vezes o pai vai lá, vê uma situação dessa aí, até volta para casa porque não sabe o que pode acontecer ali, né? Como a gente está vendo aí, polícia aí, a gente também não é de confiar, né? Então, e o governador aqui do estado do Paraná, por exemplo, ele se utiliza desse tipo de acontecimento aí para vir fazer demagogia e falar aí que vai militarizar ainda cada vez mais as escolas, que já são aí hoje recheadas de militares dentro das escolas, né? Eles estão fazendo toda uma campanha em relação à militarização das escolas, como se isso aí fosse proteger aí as crianças e os alunos aí desses ataques de pessoas que a gente sabe que são pessoas aí com problemas graves mentais, né? Então, a gente não deve apoiar esse tipo de aumento de repressão na porta das escolas, né? O Senado, então, na terça-feira o Senado aprovou lá uma medida, né, que aumenta aí a questão da vigilância em relação às câmeras, né, vigilância das câmeras, treinamento para os professores e mais policiamento ao redor das escolas, né? Então, eles estão montando aí praticamente um exército de policiais aí para ficar rodeando as escolas e atacando ali as pessoas que moram no bairro, né? Tem uma cláusula, inclusive, nessa votação do Senado aí, que foi aprovada no Senado, que abre uma brecha para que, se você vê uma pessoa na rua, você possa denunciar ela como um possível suspeito, né? Então, se tiver ali um morador de rua na frente da escola ali, tá passando uma pessoa ali que a vizinhança, inclusive, até conhece, que é uma pessoa que tem problema mental, uma pessoa que mora na rua, uma pessoa que tem problema com álcool, droga, já vai ser denunciado e automaticamente essa pessoa já vai para cadeia, sem às vezes nem conseguir aí se defender, né? Então, é uma coisa assim que abre um precedente gigantesco aí para que qualquer pessoa possa ir para cadeia. A burguesia adora isso aí, porque para ela, quanto mais gente na cadeia, nesses presídios aí que são verdadeiros infernos na terra, é mais dinheiro no bolso de certos setores aí que ganham com encarceramento em massa no Brasil, né? Nós estamos chegando a quase 1 milhão de presos, para a surpresa de absolutamente ninguém, né? A grande maioria dessa população é carcerária, é preta, né? É negro. Então, além de ser os negros aí que estão mais dentro da cadeia, digamos que 99,9% são pobres, né? Pobres e trabalhadores. Então é nesse sentido que a gente tem que ter cuidado aí ao pedir mais punição, pedir mais prisão. Isso aqui também abriu uma brecha, para vocês terem uma base também, companheiros, que começou a ser discutida a questão da maioridade penal, né? Então, como eu estou falando aqui, se os presídios já são hoje o inferno na terra, lotado de preto e pobre, eles vão colocar ainda mais adolescentes dentro desses infernos na terra aí, que são os presídios no Brasil, né? Então abriu a brecha também para eles começarem a discutir a questão da maioridade penal. O que tem uma coisa a ver com outra, a gente não sabe, mas que essa campanha da imprensa golpista leva para esse lado, não tenha dúvida, né? Então não podemos cair aí nessa campanha da direita, que a direita faz contra o povo, né? Queria mandar um abraço aqui também para os companheiros que estão acompanhando a gente aqui. A companheira Elizabeth Novi também está aqui, está falando aqui, nem esse nem aquele, é campanha pró-imperialista na certa, né? É isso mesmo que a gente está falando aqui. Companheira Elizabeth Novi, que está acompanhando aqui, um abraço, companheira, e abraço também aos demais companheiros que estão ouvindo a gente também pela rádio, os companheiros que estão acompanhando a gente pela Ciel TV ou pelo Facebook da Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas. Nós vamos entrar num pequeno intervalinho aqui e já voltamos para conversar um pouco mais sobre a questão aí do governo Lula, que vai sofrendo um ataque direto da imprensa ligado ao imperialismo. Eu vou fazer uma denúncia para vocês aqui, que está na capa do nosso diário nesse momento, que é aí os ataques da imprensa ligada à CIA ao governo Lula nesse momento aí, por conta das suas falas e por conta das suas relações políticas internacionais. Um intervalinho de um minuto então e já voltamos aqui para o terceiro e último bloco do programa Causa Operária.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.